Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos. Obrigado, João. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Hoje nós vamos ver um assunto muito importante para nós. Como igreja, como vocês podem observar aí no boletim, o tema da nossa mensagem hoje é vivendo em unidade, ou unidade na igreja. Antes da gente ler o nosso texto, gostaria de fazer uma oração. Então vamos baixar nossa cabeça e entregar esse momento ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por essa manhã que o Senhor nos concedeu, de poder ter o privilégio de poder nos reunirmos aqui para louvar o Senhor, para aprender mais da Sua Palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, por meio da Sua Palavra. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pedimos perdão pelos nossos pensamentos impuros, por aquilo que faz com que a gente se afaste do Senhor, Pai. Então, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agradecemos pela Tua misericórdia que se renovou essa manhã e pedimos que o Senhor nos dê graça nesse momento para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer e que a gente consiga pôr em prática em nossas vidas. É assim que nós oramos, agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma mensagem em Efésios. Como eu costumo dizer, já falei isso várias vezes, Efésios é uma carta em particularmente eu gosto bastante de ler. Efésios e Colossenses, né, são duas cartas parecidas, duas cartas escritas por Paulo quando ele estava ainda preso pela primeira vez em Roma, né? Então, sempre quando eu estou fazendo meus devocionais, a maioria das vezes sempre cai em Efésios ou Colossenses. E eu gosto bastante de ler, reler, decorar os versículos que tem nessas cartas. E hoje a gente vai olhar para o capítulo 4. É um capítulo onde Paulo vai falar sobre a unidade dentro da igreja. Então, Paulo não vai falar sobre eclesiologia, né? Ele não vai falar como que deve funcionar uma igreja com seus membros, tudo o que envolve tudo que está por trás de uma igreja, tanto com relação à liderança, como com relação a uma igreja deve ser elevada, mas ele vai falar especialmente sobre unidade, sobre relacionamento dos irmãos dentro da igreja, sobre como que eles devem viver, como que deve ser as conversas, como deve ser o meu relacionamento com o meu irmão, como que se eu tenho alguma desavença com ele, se eu tenho que suportar algum deles, né? Então a gente vai olhar isso e Paulo deixa isso bem claro aqui nesse texto, nesse capítulo de Efésios. E esse capítulo é um capítulo que nos traz muita informação e ensino para nós, então com certeza ele é de grande relevância para nós, para a gente poder estudá-lo mais a fundo, poder entender mais o que Paulo quis dizer nesse capítulo. E como o nosso tema é vivendo em unidade, né, em união, tem uma frase bem antiga, que desde criança ouço essa frase, que a união faz a força. Né, e tem até uma piada aqui também, um açúcar, né? E, então, assim, de certa forma, a gente vai ver que essa frase, a união faz a força, ela tem um fundo de verdade dentro da igreja. Então a gente vai olhar esse capítulo 4 de Efésios, dos versículos do 1 até o 16, e a gente vai perceber que realmente a união faz a força dentro da igreja, entre os irmãos em Cristo. Existe um filme aí antigo, bem antigo, da época do Roger, mais ou menos assim, que vai falar sobre uma guerra, né, que houve, no filme tem essa guerra, né, de legionários franceses contra os árabes. Então, esses legionários franceses, eles estavam defendendo o seu forte. Então, o que é um forte? É uma muralha, né? Uma fortaleza que era feita, para poder defender, sei lá, o seu país, a sua cidade. Então, em cima desses fortes, dessas fortalezas, haviam homens armados e que estavam prontos ali para quando o inimigo chegar, meter bala neles. E certa vez, nesse filme vai mostrar que os árabes vieram tentando invadir esse forte dos franceses. Só que os árabes, eles vieram em grande número, muito mais do que os franceses até. E daí o tiroteio lá comendo solto, e de repente sobram apenas 4 dos franceses. E daí os corpos espalhados pelo chão, um monte de gente morta, e aqueles 4 ali já começaram a entrar em desespero, achando que não, vai chegar a nossa hora, agora já era. Mas eles tiveram uma grande ideia, quando eles viram que estavam perdendo. Então eles pegaram os corpos, pegaram os cadáveres, aqueles que já estavam mortos, colocaram sobre a muralha com a arma lá, com o rifle lá embaixo, assim, para que o inimigo achasse que havia pessoas vivas ainda para tentar combater. Então eles colocaram essas pessoas, esses homens, eles deram um tiro com cada um, que estava morto lá, deram um jeito, e daí foi que eles conseguiram proteger a fortaleza que eles tinham o objetivo ali de defender. E como é que a gente ilustra isso hoje para a nossa igreja? Muitas vezes as nossas igrejas, no geral, a igreja no geral, ela pode aparentar ela pode ter uma aparência de que está viva, de que as pessoas estão vendo de longe, estão vendo de fora, e ela aparenta estar viva, mas na verdade ela está morta. Então, algumas pessoas ali na minoria dando alguns tiros, enquanto outros estão mortos. E a gente vai perceber isso mais a fundo lendo agora o nosso texto. Então agora a gente vai ler o nosso texto. Primeiro a gente vai ler do versículo 1 até o 6, tá? E depois no restante, conforme a gente for andando, a gente continua a lendo. Então Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 1: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo inicia o texto, na verdade antes dele começar a falar sobre a unidade da igreja, ele vem desde o capítulo 1 mostrando quem nós somos em Cristo. Então Paulo ele vai nos dizer que nós somos libertos das trevas, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos afastados de Deus, e no capítulo 4 ele começa a falar sobre a unidade na igreja. E por isso ele começa falando, depois dele falar quem nós somos, que Deus fez por nós, quem nós somos agora, como escravos de Cristo, escravos no bom sentido, de servos, de estar à disposição de um Senhor e fazer aquilo que Ele deseja, como obedecendo a Ele. E ele começa o versículo 1 do capítulo 4 falando, né? Rogo-vos. No versículo 1. Então, esse rogo-vos que Paulo diz, ele está fazendo uma súplica para a igreja de Efésios, né? Para os Efésios, olha, para a igreja de Éfeso. E nós sabemos que Deus, ele tem o poder de exigir de nós, ele tem o poder de mandar em nós, fazer com que nós obedeçamos a ele. Mas Paulo sabia que ele não tinha esse poder de fazer, de querer forçar a barra, né? De querer fazer com que eles obedecessem, porque ele não tinha esse poder. Embora ele fosse apóstolo e exercesse uma liderança e as pessoas o respeitassem, ele não tinha esse poder de exigir das pessoas. Então, por isso que ele roga, ele faz uma súplica para eles. Para quê? Para que a igreja, né, ele suplicando, a igreja faz que ela fica submissa à vontade de Deus, não na vontade de Paulo. Então ele faz isso, ele roga, ele suplica para aquelas pessoas, para que elas possam fazer o quê? O que vem a seguir. Então ele fala que é o prisioneiro no Senhor, né? Então, apesar de ele estar preso em Roma, ele não era preso, sei lá, do governador de Roma, mas ele estava preso no Senhor, por causa do Evangelho, né? Por causa da palavra de Deus. E daí ele fala, né, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Né, então, esse andar de modo digno, né, que Paulo fala, isso tem a ver com a nossa conduta como cristãos. Né, como que a gente vai andar? Como que a gente vai viver a nossa vida? E qual que vocação era essa que Paulo diz? Né, qual que era a vocação? Está nos capítulos anteriores, do 1 ao 3. Paulo diz que nós devemos andar em santidade, né, tendo a noção, sabendo quem nós somos em Cristo, agora nova criatura, né, pessoas que agora vai fazer a vontade de Deus, não mais a vontade própria, a vontade da carne. Então é por isso que Paulo, ele roga para as pessoas, para que eles andassem nisso. E ele deixa claro, né, que os Efésios, eles estavam resgatados do mal, resgatados das trevas. Então é por isso que ele fala isso, né? Andem de modo digno agora. Agora que vocês são nova criatura, andais de modo digno, ao qual a vocação a que fostes chamados. E daí, versículo 2 e 3, ele diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aqui é muito interessante essas palavrinhas que ele usa, né? Então, andar com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos, né, uns aos outros. E essas são características dos frutos do Espírito, que o mesmo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 5. Né? Então, aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que foram resgatados das trevas, foram tirados da morte, receberam a vida, esses agora, eles têm o Espírito Santo que habita neles. Ele tem o Espírito Santo que o faz pensar diferente, que o faz ter uma mente diferente, e tomar atitudes diferentes mediante as situações em que ele vive no seu dia a dia. E aquele que é salvo, ele deve buscar produzir, fazer com que esses frutos do Espírito apareçam na vida deles, né, em sua vida. E isso envolve também nos relacionamentos entre os irmãos em Cristo, que a gente vai ver hoje. Então é interessante que Paulo fala, né, que nós devemos suportar uns aos outros. Então, se Paulo fala que nós devemos suportar uns aos outros, então é porque ele acha que pode ter conflitos dentro da igreja. E a gente sabe que isso é uma verdade, porque nós somos pecadores, né, ninguém é perfeito, e com certeza eu posso, sei lá, de repente entrar em desavença com alguém, ter uma discussão com alguém, Né? Então, isso pode fazer parte do corpo de Cristo. Mas, embora seja possível que isso aconteça, que eu entre em conflito com o irmão, né? Porque tem aqueles que a gente não... É difícil suportar, o Vinícius, por exemplo. Brincadeira. Né? Então, tem gente que é difícil a gente suportar. E mesmo quando isso acontece, Paulo pede, né, para ele suplica, né, ele roga para que a igreja, com humildade e mansidão, suporte uns aos outros. Né, e é interessante que a gente vê que Paulo, ele passou por uma situação dessas, uma situação parecida. Então, se você olhar lá em Atos, em uma das viagens missionárias de Paulo, ele tem um conflito com Barnabé. Se você olhar lá em Atos, não me lembro agora exatamente qual o capítulo, mas tem uma divisão lá por conta de Marcos, que era primo de Barnabé. Então Paulo, Paulo e Barnabé, eles iam para uma viagem, e daí Barnabé queria levar Marcos. Daí Paulo falou, não, Marcos não vai não, porque da última vez ele ficou com medo e quis voltar. Mas Barnabé falou, não, ele vai comigo, de repente, o texto não diz isso, mas ele é meu primo e tal, ele pode ir com a gente, ele pode ser útil, né? Mas Paulo não deixou. Então, assim, se a gente ler esse texto, vai parecer que foi tudo ali bem tranquilo, né? Uma conversa amigável, mas com certeza não foi algo muito amigável. Houve sim uma troca de farpas ali, deve ter tido uma discussão. E daí tanto que separam, né, os dois. Paulo vai para um lado e Barnabé vai para um outro. O que seria uma viagem missionária acabou virando duas. Para um lado foi bom, né? Querendo ou não. Mas não que você vai brigar com seu irmão aí porque vai ter um lado bom. Não é isso. E é interessante que se a gente for olhar em Filipenses 2, se eu não me engano, Paulo vai dizer que a gente deve... considerar o próximo, né, o nosso irmão, superior a nós mesmos. Né, então, se Paulo não considerou Barnabé, como é que ele está falando agora para eu ser considerar o outro superior a mim mesmo? Então, parece que ele está meio que entrando em contradição. Né, mas isso é fase. Né, então, depois de um tempo, Paulo ele percebeu que aquilo que ele fez não era legal. Tanto que quando ele vai morrer lá, tá, quando ele está prestes a ser morto, em 2 Timóteo, ele manda a carta para Timóteo e fala para ele trazer Marcos, que Marcos agora é útil para ele. Então alguém que não era útil, agora se tornou útil. Né? Então Paulo, ele perdoou Marcos, ele quis que Marcos estivesse ali com ele, no final da vida dele. Ele considerou Marcos superior a ele mesmo. Então Marcos virou parceiro de Paulo, depois da treta, depois da briga. E nós? E a gente hoje, dentro da igreja? Quem que nós podemos considerar superior a nós mesmos? Quem que é a pessoa que a gente, de repente, entrou em conflito, de repente até muitos anos atrás, que a gente está brigado, que a gente não consegue suportar aquela pessoa... Só de olhar na cara dela assim, sabe? Nossa, já dá vontade de ficar longe dela. Né? Quem? Existe alguém hoje para você que é difícil você lidar com isso? Paulo está dizendo, né? Suportai-vos uns aos outros. Né? Paulo, na carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizendo, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivos de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, Paulo está falando, se você quer receber o perdão de Deus, então você deve perdoar o seu irmão em Cristo. Você deve considerá-lo superior às suas vontades, ao seu ego, né? Como a nossa irmã disse. Hoje de manhã, acho que ligou bastante, lembrou isso, que o nosso eu, ele está muito forte, em nós, né? Então, a gente não quer perdoar, a gente não quer suportar, por quê? Por que eu tenho que perdoar ele? Eu sou orgulhoso demais, né? Então, assim, a gente não quer perdoar as pessoas, ou algum irmão, ou qualquer outra pessoa, porque a gente acha que a gente é alto, a gente é maior do que ela, né? A gente não quer considerar, a gente não quer perdoar. Mas, com certeza, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente quer que Deus nos perdoe. Então, é muito fácil isso. Querer receber o perdão de Deus, mas não conseguir perdoar um irmão. Em 1 João, se a gente for olhar, vai dizer que... João vai dizer, né? Como é que você pode dizer que você ama a Deus, quem não vê, mas não ama seu irmão a quem você vê? Então, você é mentiroso. Se você fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. João deixa bem claro isso. Daí no versículo 3, esforçando-nos, né, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo deixa claro que o que une a igreja, o que une os irmãos em Cristo é o Espírito Santo, que é o vínculo da paz. É o Espírito Santo quem está dentro daqueles que realmente se entregaram a Cristo, que se entregaram a Jesus e que agora quer obedecer à vontade dele. Então, se você é um crente verdadeiro, se você é um cristão verdadeiro, você tem o Espírito dentro de você. Se você tem o Espírito dentro de você, você tem o privilégio, vamos dizer assim, de poder perdoar um irmão que te fez algo de errado, te fez alguma coisa que você entendeu que seja errado. Algo que você não, acha que não caiu bem. Então você, com o Espírito Santo dentro de você, tem essa obrigação de perdoar o seu irmão. Para quem que você pode pedir perdão hoje? Depois que a gente acabar aqui o nosso culto. Quem que você pode encontrar ali no hall, ou aqui mesmo no salão, que você pode perdoar, que você pode falar: irmão, desculpa pelo que eu te fiz. Posso orar com você? Nesse momento, para que a gente possa se reconciliar, porque a gente tem o mesmo Espírito. O que nos une na igreja é o Espírito Santo. Você pode me perdoar? O outro vai ter a obrigação de perdoar. Né? Se não perdoar, aí é estranho, né? Que Paulo está falando, o que une é o Espírito. Então, se você não perdoar o outro que está com o Espírito, então você não tem o Espírito. Devemos viver em paz, caso desejamos que o Espírito da bondade esteja em nós, esteja entre nós. Nós temos que viver em paz. Versículo 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há somente um corpo e um Espírito. Paulo fala de novo, né? Então, embora nós sejamos muitos, não só na Saúde aqui, mas na Cidade Ademar, outras igrejas que estão espalhadas aí pelo mundo afora, embora nós sejamos muitos, nós somos apenas um, ligados, conectados, unidos pelo Espírito Santo. Então aqui, Paulo fala aqui no contexto que Paulo está falando, né, com relação aos judeus, né, e os gentios. Então Paulo está falando, ó, judeus convertidos e gentios convertidos, agora vocês são um, vocês são uma igreja, vocês são um corpo. Nós também, nós somos um agora, em Cristo. Não há divisão. Não tem como estar um pedaço de perna ali, um pedaço de braço ali, a cabeça lá do outro lado e falar que é um corpo, que é uma pessoa. Não tem como. Não há divisão. É um só, é uma coisa só, é o corpo. E quem é o cabeça desse corpo? Jesus Cristo. Ele que é o líder do corpo. Ele quem direciona o corpo, ele quem conduz o corpo. É Jesus quem conduz a igreja, né, para que ela possa cumprir a missão dela aqui na terra. É Jesus. E é interessante que Jesus, ele deseja isso, que nós vivamos em unidade. Se você abrir sua Bíblia em João 17, rapidinho, João 17, versículo 21. Não, então o capítulo 17 de João, ele vai falar, é uma oração de Jesus, né? Então ele está próximo da morte dele, ele está ali no, fazendo uma oração, E ele roga pelos discípulos que ficariam ali, né, já que o mestre iria passar por essa morte. Ele ora por esses discípulos e por aqueles que viriam a crer ainda. Né, então Jesus ele diz, né, que ele faz essa oração, que ele desejasse que fossem, que nós vivamos em unidade, a fim do quê? A fim de que todos sejam um. Né, ele ora por isso, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então isso é muito forte, assim. Jesus, ele deseja que nós sejamos um. E se a gente for olhar nos nossos dias de hoje, tem algumas divisões, né? Então é a igreja não sei o quê, é a primeira igreja não sei da onde, é a igreja não sei o quê lá. Então tem muitas coisas assim, então uma igreja pensa diferente da outra, tem atitudes diferentes, é claro, algumas questões de interpretação, mas alguns fragmentos também espalhados por aí, que usaram da Bíblia, da igreja, para poder ter as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões, mas Jesus deseja que nós sejamos um, unidos, conectados. Versículo 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Né? Então, dos versículos aí do 4 até o 6, Paulo ele menciona as três pessoas da Trindade. É numa ordem inversa, né, que nós não estamos acostumados a ver. Então a gente costuma ver Deus, Filho e Espírito. Mas Paulo diz, né, um Espírito, no versículo 4. Um só Senhor, esse um só Senhor, ele está se relacionando a Jesus. Né, que Paulo ele costuma chamar Jesus de Senhor. Então, um só Senhor, nesse caso Jesus. E um só Pai, um só Deus, né, e Pai, o qual é sobre todos. Então nós vemos aqui, o Deus Pai, Filho e o Espírito. Esses três, eles andam em unidade. Então, cada um fazendo aquilo ali que a sua função, cada um cumprindo a sua função, né? Então, Deus tem a função dele como Criador, Jesus, que intercede por nós, que intercede pelos seus irmãos, né? Vamos dizer assim, e o Espírito, que nos conduz na nossa vida, que nos convence do pecado, né, que nos guia, que nos consola, que intercede por nós também, até com gemidos inexprimíveis. Então, cada um cumpre a sua função. Eles são um também. A Trindade é uma, vamos dizer assim, né? Então, eles estão em união, eles estão em unidade. E por isso que a igreja deve andar em união, com o mesmo pensamento. Então, Paulo está falando isso aqui. Ele exige isso de nós, ele exige isso da igreja de Éfeso. E agora, a partir do versículo 7 até o 16, Paulo ele vai dizer, né, que a igreja recebeu dons espirituais, dons dados por Cristo, que nós vamos ver. E isso tem a ver com a unidade também, os dons. Ele tem a ver com a unidade, a gente vai ver isso. E com esses dons que nós recebemos de Cristo, nós devemos servir a igreja. Nós devemos servir uns aos outros. Então, versículo 7 e 8, Paulo vai nos dizer o seguinte. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, Cristo, ele desceu, né? Nós somos, com nossos dons, um presente de Deus para a igreja. Nós somos pessoas que receberam coisas boas de Jesus e que agora nós devemos usar esses dons para a edificação do corpo de Cristo. Nós não devemos usar esse dom ou dons que nós recebemos para nós mesmos. E a gente vai ver que nesses textos há diversidades. Há diversidades de diversos. Há diversos dons espalhados na igreja. E aqui Paulo vai listar 5 ou 4, que um é parecido com o outro, né? Quem aqui tem um dom? Levanta sua mão se você tem um dom. Levanta alto assim para eu ver, levanta. Vou perguntar de novo. Quem aqui tem um dom? Levanta a mão alto. Interessante a gente falar isso agora. Todo crente, todo cristão tem um dom. Isso nós vemos claramente no texto, né? E a graça foi concedida e dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Paulo está dizendo que assim, se você é convertido, se você é um crente, você tem um dom. Você tem alguma coisa para poder oferecer para os seus irmãos em Cristo. Você tem um dom. Como é que a gente vai descobrir que a gente tem um dom? O Ivaíri, uns tempos atrás, deu uma EBD, né, com relação a dons, dons espirituais. E ele deu umas dicas para que a gente pudesse descobrir qual que é o dom. Qual que é o seu dom? Se você tem uma dúvida, se você não sabe como servir na igreja. Eu me lembro que quando eu me converti, isso faz 5 anos. 5 anos. Depois que eu cheguei na igreja, eu comecei a me perguntar, né? Qual que é o meu dom? Como é que eu posso servir na igreja? E daí tinha essa dúvida, né? Pra mim. E daí eu sempre ouvi, eu ouvi, não lembro de quem, alguma coisa no sentido de, se você quer descobrir o seu dom, você tem que servir na igreja. Então, sei lá, você vai fazendo alguma coisa. Ah, então te chamaram para dar um estudo, para dar um estudo no pequeno grupo, sei lá, dá um estudo no pequeno grupo. Se te chamaram para cantar, vai cantar. Eu não canto, né? Então, tem como, nem adianta chamar. Então, assim, a gente tem que se envolver com as coisas na igreja, a gente tem que se envolver com o que está em volta. Ah, então tem, sei lá, vai ter evangelismo, vai ter pequeno grupo lá, liderar um pequeno grupo na minha casa, né? Então, eu comecei a liderar um pequeno grupo na minha casa nessa época. E daí eu comecei a perceber que para eu liderar esse pequeno grupo, eu precisava saber mais da Bíblia. Porque eu lembro que quando eu fiz o discipulado, eu fiz 2 apostilas, né? E daí eu completei as apostilas, daí eu tive o desejo de ensinar minha família sobre a Bíblia, porque eles não conheciam, eles não eram crentes, né? E daí eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar para eles, né? E daí eu peguei essas 2 apostilas que eu tinha feito o discipulado. Então eu já conhecia, tinha decorado os versículos das apostilas. Então eu falei, vou passar isso aqui para eles. Já está na mente mesmo, já estudei as 2, daí fiz lá as apostilas, lá os xerox, passei lá para minha mãe, para o padrasto, minhas irmãs, e a gente foi fazendo. E daí eu comecei a perceber que eu tinha que crescer mais nisso, de conhecer mais a Bíblia, de repente fazer um curso, né? Começou a exigir mais de mim, né? Então a gente começa a comprar uns livros diferentes, de como que você vai preparar um estudo, comentários bíblicos. E daí eu comecei a fazer isso, e a gente ficou há 1 ano fazendo o pequeno grupo lá em casa, 1 ano e pouco, mais ou menos assim. E daí eu comecei a perceber, assim, que eu poderia ter a capacidade de ensinar, de dar um estudo, e daí foi que eu comecei a perceber isso e comecei a me dedicar mais a isso. Então eu fiquei um bom período desempregado, acho que 1 ano e 7 meses, se não estou enganado. Foi ruim estar desempregado, com certeza, mas ao mesmo tempo foi bom. Porque nesse 1 ano e 7 meses, nossa, eu ficava o dia inteiro em casa lendo a Bíblia. Minha mãe até falava, nossa, só fica lendo o dia inteiro essa Bíblia. Tem que ler, né? Daí ficava lendo e via os livros, não sei o quê. Então, assim, começou a exigir bastante de mim isso. Daí foi que eu comecei a perceber. Então, assim, se você quer descobrir o seu dom, você precisa se envolver com as coisas da igreja. Você precisa se envolver com o que está acontecendo. Então, se a gente for olhar aí no nosso. Se você pegar o boletim aí da igreja, meu, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para você se envolver. Então, se você quer saber o seu dom, começa a fazer as coisas. Deu um estudo, putz, não deu muito certo, tal, não é minha praia, não consigo falar. Vai fazer outra coisa. Vai buscando, uma hora você vai achar, porque você tem um dom, não é possível. Não tem como. Se você é crente, você tem um dom. Jesus deu um dom para você. Não tem como você falar que não tem um dom. Vai morrer falando que não tem dom. Não tem como. Versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então Jesus, depois de ele ter vindo como homem, ele subiu aos céus e concedeu dons aos crentes, dons para aqueles que se dizem cristãos e que vivem para ele. Você tem um dom. Então, alguns dons estão mais em destaque do que o outro. Destaque entre aspas, tá? Então, sei lá, vai ter gente que vai ter um dom de evangelismo. Então, evangelismo está muito evidente como alguém que, sei lá, que é pastor, que é mestre, que ensina em seminários, ensina na igreja. Então, assim, vão ter dons que são mais, que exigem mais responsabilidade. Responsabilidade entre aspas também. É que é difícil falar, né? Mas existem dons que estão mais evidentes, vamos dizer assim. Está mais em evidência. As pessoas conseguem ver mais fácil. Mas o mesmo dom de ensino de um pastor e um dom de evangelista, que tá, às vezes está ali meio que... como eu posso dizer? Nossa, fugiu a palavra. Isso. Está nos bastidores, aí ninguém está vendo, tem a mesma potência. Né? Então, se você tem um dom inferior, não fique chateado por isso. Porque esse dom que você acha que é inferior, ele pode ser essencial para uma pessoa que está do seu lado aí no banco. Então, se você tem um dom aí de evangelizar, se você tem a capacidade de poder aconselhar alguém, de poder chegar na pessoa e perguntar, e aí, como é que está a sua vida? O que eu posso orar por você hoje? Qual que é a sua dificuldade? O que você tem passado de dificuldade? Isso deve fazer parte de nós, como unidade dentro da igreja. Porque senão, se a gente chegar aqui aos domingos, senta aí no banco, canta o louvor, ouve a mensagem, vai embora para casa, e todo dia, toda semana, a mesma coisa. Não adianta muita coisa, não adianta nada. Então a gente tem que se relacionar. Deus nos fez para isso também, para nos relacionar com Ele e com a igreja, com os nossos irmãos em Cristo. Então às vezes a gente chega aqui, né, dá meio dia e meia, já sai todo mundo, já pega o busão, pega os carros e vai todo mundo para casa. E não é isso. Que, assim, às vezes tem os compromissos, óbvio. Tem como, a gente tem que sair, às vezes, com mais pressa, mas a gente precisa priorizar mais isso, o relacionamento entre nós. Poder estar mais junto, poder orar junto. Como é que eu posso ligar para você essa semana, né, como a gente viu num vídeo aí, bastante emocionante, né? Você liga para a pessoa durante a semana, e aí, como é que está a sua semana? Como é que está aí o seu trabalho? Tem alguma dificuldade? Tem algum motivo de oração que eu posso fazer por você? A gente pode se encontrar para tomar um sorvete ali no shopping, daí se encontra, conversa sobre a vida. Então, isso faz parte da unidade da igreja. Isso faz parte do nosso relacionamento como cristãos. E uma coisa que ficou bastante marcada para mim, enquanto a gente fazia o Homens e Mulheres Crescendo, quando foi bem no começo assim, quando eu cheguei na igreja, já tinha, né? Eu não sei se já tinha anteriormente. Mas eu lembro que o Reinaldo, ele deu uma... Deu um... acho que 2 sábados, se não me engano, de estudo sobre dons, né, dons e talentos. E daí ele disse que o dom, não sei se essa frase é dele ou se ele pegou de alguém, mas eu achei muito legal, que ficou gravado em mim, é que dom ele é para serviço e não para ser visto. Né, então, assim, se você tem um dom, você tem que servir. Você não tem que mostrar que tem um dom. Ah, nossa, olha o meu dom, qual que é? Nossa, legal. Você tem que servir com o seu dom. Você tem que usar o seu dom para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. Foi para isso que Deus, que Jesus deu esse dom para você. Então, todo dom é para que a igreja alcance maturidade espiritual e perfeição em Cristo. Todo dom é para crescimento, todo dom que você tem é para o seu crescimento, óbvio, mas também é para o crescimento do irmão que está ao seu lado. Versículos 13 e 14, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, todos os dons é para servir a igreja, mas também ele tem a finalidade, né, de quando a gente consegue colocar ele em prática. Né? Então, ele faz um sentido quando a gente consegue colocar ele em prática. E todo esse dom também serve para que a gente chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, né, Jesus Cristo. Então, Paulo diz que, lá, Paulo vai dizer em Colossenses 2, versículo 10, né, que faz uma oração e ele fala, que a gente decorou esse versículo. Me ajuda aí. Quando sobe aqui dá um branco, gente. Não é fácil, não. Lembrei. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso, para a glória de Deus Pai. Então, todo esse dom que nós temos, ele serve para o crescimento da igreja, para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento de Cristo, o pleno conhecimento daquele que nos salvou. E o conhecer Jesus, ele é fundamental para a vida cristã. E isso vai implicar na nossa vida eterna. É para isso que nós vamos para a eternidade. Jesus diz, na mesma oração lá em João 17, que a vida eterna é esta, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, você vai para a vida eterna para poder conhecer Jesus. A gente não vai conseguir conhecer Jesus e Deus na sua plenitude, óbvio. Não tem como, mas a gente vai saber mais coisas. A gente vai crescendo em conhecimento. A gente vai ficando mais maduro quanto a isso. A gente vai sabendo mais quem é Deus. Daí no 14, né, Paulo fala, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o nosso dom também, o dom que nós temos também vai servir para que os crentes não sejam enganados, não sejam levados por vários ventres de doutrinas, né, Paulo diz. Doutrinas falsas. Tem doutrina falsa nos tempos de hoje? Existe doutrina falsa? Só liga a televisão lá nos canais que tem aí, evangélicos, né? Você vai ver se existe doutrina falsa. Então a gente vive em tempos onde a gente precisa estar mais aperfeiçoado nas Escrituras, na Bíblia. Então, existem muitos falsos profetas que têm enganado com seus falsos ensinos. Até dei uma mensagem em Santana, um tempo atrás, sobre ligando o pisca-alerta, né? Ficando atento com os falsos ensinos, com as mentiras que nós encontramos por aí. fragmentos do cristianismo. Né? As pessoas que usam da Bíblia para fazer seus próprios pensamentos, para tirar suas conclusões errôneas da Bíblia, das Escrituras, né? E fazer o seu próprio pensamento. Então a gente tem que estar esperto com isso. A gente tem que poder analisar o que essa pessoa está falando. Até mesmo aqui na nossa igreja, tem que analisar, você tem que... Nossa, olha o que está falando sobre a unidade da igreja. Vou chegar em casa, então vou olhar mais, vou ler o texto de novo, vou pesquisar, vou saber se é isso mesmo que ele está falando, se é verdade. Isso era com os bereanos lá em Atos. Eles analisavam, viam se realmente era verdade, se realmente condiziam com as Escrituras, com o que estava escrito por Deus. Então a gente precisa estar esperto com as mentiras. A gente não pode ficar sendo levado. Não, agora eu vou para lá. Não, é isso aqui. Ah, não, não é isso aqui mais não. Agora é aquilo lá. A gente precisa estar esperto. A gente precisa estar bem enraizado nas Escrituras, bem enraizado no que a gente crê, na Bíblia. Daí Paulo fecha, né? Versículos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Não, Paulo, ele encerra esse assunto, né? Dizendo como que a gente juntos, como nós juntos, podemos colocar isso em prática. Em que a gente consegue colocar isso em prática? A gente deve seguir a verdade. O que é a verdade? É Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem que é essa verdade? É Cristo, é Jesus. Então a gente deve andar com Ele e viver para Ele. Quando a gente consegue andar com Cristo e viver para Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, nós conseguimos viver em unidade. Nós conseguimos viver como o corpo de Cristo, guiados pelo cabeça, que é Jesus. Então Jesus é o cabeça, é Ele que lidera a igreja. Nós somos o corpo e temos Jesus como nosso líder. E daí ele fecha, no 16. De quem tem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Auxílio de toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então Paulo está falando aqui, ó, devemos auxiliar um ao outro. Devemos nos relacionar um com o outro. Devemos exortar uns aos outros. Isso faz parte também da unidade da igreja. Nós devemos, sei lá, se o irmão faz alguma coisa que a gente vê que não condiz, principalmente com as Escrituras, a gente precisa confrontá-lo com amor, não com soberba, com orgulho, né, mostrando para as pessoas, nossa, olha o que ele fez, não sei o quê. Não, chega no seu irmão, conversa, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é uma coisa boa. Com humildade, com mansidão, em amor. Visando o crescimento dele, não querendo só apontar para ele. Então, se você vê alguma coisa errada, você exorta e fala, isso aqui é para o seu crescimento, isso aqui vai ser bom para você, vai ser bom para nós como igreja. Então, todo mundo tem um dom. Você tem um dom. E quando cada um coopera com o seu dom, vai ficando legal, vai ficando mais fácil, vamos dizer assim. Não fica pesado para todo mundo. Às vezes tem gente que tem muita coisa para oferecer na igreja, mas por não pôr em prática, por não buscar como fazer isso, acaba deixando escondido algo que pode ser fundamental para o outro, para o próximo. Tem a ver também lá com a parábola dos dons, dos talentos, né? Então, se você esconder lá o seu tesouro e não fazer com que ele frutifique, com que ele multiplique, não adianta nada. Vai chegar no final. O que acontece lá na parábola, no final? Corta. Já era, isso aqui que você tinha, agora eu vou dar para aquele lá que tem. Se você ficar sem, tá fora. Uma vez uma família estava numa praia, né, no final de semana de sol. E daí, né, tem aquela família que vai com carro, leva aquele isoporzão, um gelo, guaraná, outra marmitinha com aquele pão de forma, né, com presunto e queijo, aquela mostarda, aquele chocolatinho. Então tinha um rapaz, o pai da família, né, um cara forte assim, assim, ó, com músculos, músculo em cima de músculos, e uma mulher, a esposa, magrinha, fraquinha, corporalmente falando, com dois filhos, né? Então tá lá todos os isopores, e a mulher tá lá carregando tudo, e o fortão tá lá, bonitão, andando, e a mulher, e as crianças carregando tudo, carregando cadeira de praia, carregando um monte de coisa. E isso ilustra bastante a igreja hoje. Pessoas fortes, pessoas com muita bagagem de aprendizado bíblico, pessoas que têm muito a oferecer dentro da igreja, têm muito o que edificar o irmão dentro da igreja, mas que não está trabalhando. E aquele fraquinho está querendo fazer tudo. Está querendo carregar as cadeiras, querendo carregar a bacia de lanche. Enquanto aqueles que podem fazer alguma coisa não estão fazendo nada. Estão só olhando de longe. Então existem pessoas fortes que não estão trabalhando. Existem também pessoas fracas que querem trabalhar, mas que não têm muita força para poder trabalhar. Procure o seu dom, então, para poder fazer com que o corpo se torne mais forte. Vivamos em unidade, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, nos relacionando uns com os outros, a fim de que a gente chegue à maturidade espiritual, a fim de que a gente conheça o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos ensina, Pai, o Senhor nos ensinou nessa manhã que devemos viver em unidade, devemos viver bem um com o outro, devemos usar os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo. Então, nos encoraje, Pai, durante essa semana, durante a nossa vida cristã, a buscar o nosso dom, a servir na igreja, servir o meu próximo, Deus, e que o Senhor possa usar as nossas vidas para isso, possamos estar dispostos a ser usados pelo Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de Jesus Cristo, obrigado por ter nos tirado do império de trevas e ter nos trazido, Pai, nos levado para a luz, que é Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, cuida de nós durante a nossa vida cristã, que possamos progredir em santidade, possamos progredir na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Senhor seja o cabeça, Pai, da nossa igreja, que o Senhor possa abençoar aqui, especialmente a nossa igreja da saúde, que possamos juntos viver unidos, viver em união, Pai, e que o Senhor seja glorificado em tudo. Pai, nós oramos agradecidos, te louvamos e pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém.